Eu gosto de falar de efetividade como afetividade. Afetividade é quando você consegue penetrar no coração e na mente da pessoa de uma forma mais significativa e que agrega valor para ela.
Essa é a Susana Pelbaum, Head de Efetividade Criativa do Google em Nova York. O trabalho dela é ajudar marcas e agências a combinarem dados com criatividade para elevar a qualidade e o impacto de suas campanhas.
Aí tem 1 milhão de dados provando que, por exemplo, as pessoas são muito mais, 2 vezes, as mais propensas a comprarem um produto de um anúncio que representou elas autenticamente. Tem 1 milhão de dados para fundamentar isso. Então é um jeito legal de usar o dado. Veja o que está acontecendo. É uma foto da sociedade. Estou te dando aqui. Se quer ignorar, mas essa é a sua sociedade. Assim que as pessoas sentem.
A Susana tem 25 anos de experiência no mercado publicitário, já ganhou mais de 20 prêmios internacionais e trabalhou com marcas icônicas como Converse, Coca-Cola, Fiat, Barbie e P&G. Ela foi sócia e cofundadora da antiga Hello Interactive do grupo ABC, além de ter sido diretora criativa de algumas das principais agências brasileiras. Em Nova York, antes de entrar para o Google, a Susana trabalhou como diretora executiva de criação em agências como Strawberry Frog, VML e Anomaly.
Então a gente sempre desafia os roteiros, storyboards e até as peças que já existem. A gente questiona tudo. Tá vendo uma mulher que... Tá vendo um anúncio onde tem um casal heterossexual, o cara tá no computador, a mulher tá cuidando da criança. A gente fala assim, você não quer fazer um papel mais original? Que tal se ela estiver no computador e ele estiver cozinhando? Vamos testar?
E é por sua carreira brilhante e essa posição estratégica dentro do Google que a Susana é a convidada perfeita para o voo de hoje. Eu quero a ajuda dela para entender como os dados e criatividade têm a capacidade de se integrarem para gerar melhores resultados. Decodificar isso é a base não só para entender o caminho da publicidade e do marketing daqui para frente, como também o futuro da criatividade como um todo. Eu sou o Lucas Mello, fundador da Live, e esse é mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá então? Oi, Su, muito bom te ter aqui no podcast. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é muito prazer estar aqui conversando com vocês. Uma honra e uma delícia.
Su, eu te admiro muito, né? Tua trajetória, teu trabalho. Você começou a carreira assim como eu, numa época onde a mídia, a cultura, a publicidade funcionava de uma forma muito diferente de como é hoje, né? E atualmente você está numa posição muito privilegiada, com um ponto de vista único, estando em Nova York, que é o epicentro da publicidade no mundo, e na empresa que, de alguma forma, molda esse mercado que a gente trabalha. E eu queria começar te perguntando se aquela Susana, lá do início da carreira, chegasse no mundo de hoje e visse o quanto a publicidade e a cultura mudaram, o que você acha que deixaria ela mais impressionada?
Na verdade, eu acho que alguma coisa na minha intuição já me dizia que a propaganda podia ser muito mais divertida do que ela era. Então, eu entrei por causa da visão que eu tive de que ia ser muito dinâmico, que tinha muita coisa para acontecer. Eu entrei pela propaganda conectada com tecnologia, então a fascinação que eu tenho hoje com tudo que pode ser feito com a propaganda, eu já tinha lá no ano 2000, quando eu comecei a ver as possibilidades do Flash, que faz animação, as possibilidades de usar áudio num banner para falar com o consumidor. E eu lembro do meu interesse em conteúdo interativo, TV interativa. Isso, para mim, era uma coisa quase que óbvia, que era um jeito de você não interromper as pessoas e ir no interesse delas, né? Criar um sistema que pudesse permitir que as pessoas navegassem de acordo com o interesse delas, ao invés de serem impostas. Essa conversa de conteúdo interativo existe desde, sei lá, 2002, 2003, 2004. A gente sempre falou disso. Quando foi isso, sei lá, 2005, eu fiz um programa de TV que chamava On e Off, para tentar falar, é uma coisa só. A gente estava ali vendo todo o potencial e torcendo para que as tecnologias e os processos mudassem para poder ter esse casamento mais legal, né, entre consumidor e propaganda de marca.
E as coisas, elas levam tempo, né? Parece que... Quando eu vejo alguém falando, nossa, mudou tudo tão rápido, não foi rápido.
Não, né? Demorou muito.
Demorou demais.
Para entender o valor do digital, demorou muito. para conectar o digital com outras mídias, demorou muito. Para oferecer propaganda que não é intrusiva, demorou muito. Isso no nosso ponto de vista, né? Mas foi assim que eu senti. Então, eu vivia na ansiedade. Agora eu estou na ansiedade, claro, de trazer dados para a criatividade, que é outra coisa que é assim, ai, gente, aqui, um superpoder, você pode entender melhor quem é seu consumidor. Vamos usar isso não para ditar, mas tipo para ter uma cola. Vamos tentar descobrir um jeito legal de o que as pessoas estão realmente sentindo, o que elas estão realmente interessadas. Eu acho que eu sempre quis a mesma coisa desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com propaganda, que é ter uma conversa legal com as pessoas, e você só tem quando você entende, quando você ouve o que as pessoas estão te dizendo, né? Quando você conhece o que elas estão interessadas. E aí eu estou nessa onda agora de usar dados, não de uma forma invasiva, mas com uma intenção geral, como se fosse um terapeuta no meio de nós, assim, o que, que você está tentando me dizer, onde que eu posso te ajudar, onde eu posso adicionar valor, né?
Assim, acho que essa é uma parte super importante que a gente precisa entender coletivamente ainda. Mas antes eu queria te perguntar, que ano que tu foi para Nova York?
2010.
E como é que foi essa decisão, Su, de sair do Brasil? Você, de alguma maneira, imaginava estar onde você está hoje? Como é que foi essa ideia, esse plano, assim?
Eu imaginava estar aqui por muitos anos. Imaginava continuar na minha jornada de explorar o futuro, de criar o futuro. Eu só sabia de que forma, que empresas iam me dar essa oportunidade, né? Como é que aconteceu a transição? Eu tinha tido a minha jornada na Hello Interactive, que foi, assim, um parto lindo de um... Eu costumo falar um bebê lindo, que depois eu senti que foi um aborto no meio de um processo. Assim, primeiro a gente foi juntado, merged, né, com a rede, que aquilo para mim mudou a regra no meio do jogo, já não me interessava aquele modelo que foi forçado por questões de business, e aí a coisa não funcionou. Então a Hello foi abortada, ela foi fechada, tendo uma vida, uma possibilidade de vida linda, mas foi fechada, transformada em rede. E na paralela, eu tinha conhecido o Scott Goodson, que foi o fundador da Strawberry Frog, que na época era uma boutique criativa super interessante, que trabalhava com cultural movements para marcas. E ele vinha me chamando já há alguns anos para vir para os Estados Unidos, para ficar com ele na Strawberry Frog. Foi quando eu me vi infeliz na rede, ele me escreveu um e-mail falando: Su, como você está? Eu tive um sonho muito forte de que você não estava bem. E que você vinha para cá e eu visualizei você aqui na Strawberry Frog e era maravilhoso. Como você tá? Pintou uma vaga aqui que eu acho muito legal, que é para ser a head de digital de Pampers. Pampers quer ser para o mundo de parenting o que Nike é para o mundo do esporte, para evoluir de uma marca de fralda para uma marca de parenting, de desenvolvimento, de educação e tal. Aí eu achei aquilo incrível. O que isso significa? Entretenimento, utilidade e tal, né? Os apps todos maravilhosos, você pode ajudar os pais. Achei aquilo a ideia perfeita. Então veio na hora certa, do jeito certo. Tudo se encaixou muito bem. E ele foi muito legal, assim, me trouxe de uma forma muito carinhosa, sabe? Me deu todo o apoio que ele era uma agência independente, me deu o apoio que um grupo grande me daria. Foi muito, eu sou muito eternamente agradecida ao Scott Goodson por ter apostado em mim. Eu claramente tinha potencial na cabeça dele, mas a verdade é que o meu primeiro ano na Strawberry Frog, eu apanhei muito. A verdade é que eu estava muito menos pronta para liderar um projeto assim, em um grupo de uma cultura nova do que eu imaginava. Então foi muito mais dolorido. Eu apanhei, eu acho que ele tinha uma expectativa, depois eu entendi que ele tinha uma expectativa de mim. Acho que nós dois estávamos super otimistas sobre o que eu podia trazer, e foi não sei se decepcionou, mas não funcionou. O Strawberry Frog perdendo conta, eu não realizada, tendo dificuldades com a gestão, aprendendo a ser uma líder no mercado novo, com clientes novos, sem credibilidade nenhuma no mercado. Ninguém sabia quem eu era. Tinha um pouco, sabe, assim, a latina. o que o Scott via em mim, as pessoas não viam, porque ele me viu no meu contexto, entendeu? Então foi muito difícil, mas foi uma passagem muito importante, que me deu muita força. Dali eu fui para a Anomaly. Aí a Anomaly foi bom porque eu já estava mais preparada, o inglês melhor, né? Eu falava inglês, mas o business vocabulary é outro bicho, né? Outro nível. Nas relações, foi meio a minha escola, minha passagem. Eu não achei que ia ser, eu fui para lá querendo ficar para sempre na Strawberry Frog, que era a coisa mais fofa, todo mundo era super alternativo, era bem a Woodstock da propaganda, entendeu? Eu achei que ia ficar lá 1000 anos. E foi difícil ver a coisa não funcionar, mas aí tudo faz sentido no final, né? Aquilo me levou, aquilo me levou para Anomaly.
E né, interessante que você falou, né, de que você tinha essa coisa da estrangeira, né, chegando e tal, mas hoje, e acho que naquela época também, os brasileiros já tinham uma reputação no mercado, né, criativo, como era diferente. Você acha que a reputação dos brasileiros melhorou com o tempo?
Eu acho que sempre foi muito forte, e ainda é. Eu fui para os Estados Unidos, estava bem naquela fase que o brasileiro ganhava 1 milhão de prêmios em Cannes, valorizava o passe muito drasticamente cada edição de Cannes. Os recruiters procuravam para o brasileiro, especialmente designer. Eu não sou designer, mas eles ficavam doidos, alucinados com os designers, mas muito com a criatividade, com a resiliência, mas com o humor, o hard working, um respeito profundo. Eu vejo isso consistentemente. Eu acho que teve um momento que deu uma baixada, que foi quando o Cannes começou essa conversa de que brasileiro só faz leão para ganhar, só faz peça para ganhar fantasma. Prêmio, fantasma, aí uns escândalos de fantasma vieram à tona, deu uma queimada no filme, mas eu acho que nunca afetou o discernimento que os talentos americanos internacionais tinham sobre a qualidade dos talentos brasileiros.
Eu acho que no jeito de trabalhar também, né, Su? Acho que
muito. Brasileiro não se aperta, né? A gente, assim, arruma solução, são ideias mais inusitadas, mas a gente bebe de outras referências, eu acho, também. Então, todo jeito de trabalhar é muito diferente. Foi um grande ajuste para mim estar aqui.
A gente está falando um pouco de jeito de trabalhar, né? E eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre esse contexto onde a pandemia trouxe para o presente aquilo que muitos chamavam de futuro do trabalho, e ainda chamam alguns, passou a ser aceito nesse mundo corporativo. Os talentos estão cada vez mais distribuídos geograficamente, né? Os freelancers também ganharam status. Diversidade e inclusão se tornaram prioridade, pelo menos no discurso de muitas empresas. E eu queria saber de ti, como que tu enxerga que essas mudanças impactam nas indústrias criativas, assim, esse conjunto de mudanças aí de futuro do trabalho?
Eu acho um presentaço, um acelerador de alguma coisa que era muito necessária, que é incluir mais pessoas e pontos de vista, porque a verdade é que a localização era muito limitadora e só perpetuava modos antigos de operar, e era muito difícil para alguns lugares. Por exemplo, em Detroit, como que a gente conseguia arrumar talento bom em Detroit? Quem quer se mudar para Detroit? E aí eu acho que o fato da gente estar trabalhando remotamente abriu o nosso mundo e explicitou o quanto, quando você tem gente de outros lugares, outros backgrounds, trazendo informação para o seu trabalho, ele fica muito mais rico, a perspectiva eleva demais. E eu acho que também tem um ganho pessoal. Assim, eu tenho estado muito em contato com os assuntos de diversidade e inclusão. Tenho muita gratidão ao Google por me dar a oportunidade de ter mais contato com negros, com mais contato, que não cresci no Rio de Janeiro, classe média alta, só tenho amigo branco, médico era branco, dentista era branco, advogado era branco, todo mundo média alta, rica, pouquíssima perspectiva. Preto, para mim, era babá, empregada e o porteiro. Então, você não pode negar que isso influencia como você cresce. E eu chego aqui também, moro num lugar privilegiado de Nova York, graças a Deus que eu estou num lugar como o Google, que tem isso embedded mesmo, né? E mesma coisa, botei meu filho agora numa escola pública por causa disso também, porque eu quero que ele cresça com diversidade, que seja uma coisa absolutamente natural. Quando você, o trabalho te ajuda a ter mais contato com pessoas diversas, você tem uma explosão de, tipo, meu Deus, eu quero mudar meu grupo de amigos, eu quero trazer, quero parar de assistir os documentários sobre as mesmas coisas, começar a assistir sobre transgênero. É uma transformação pessoal. Então, eu acho que é esse o ganho. Eu acho que o virtual permitiu que mais pessoas de diversos pontos de vista trabalhassem juntos, e isso está causando uma transformação pessoal em todo mundo. Muito necessário.
Isso é muito legal. Eu tava uma grande reflexão que a gente tem assim, na live, que é, né, a gente mudou para esse formato em nuvem, né, onde as pessoas estão distribuídas pelo Brasil e pelo mundo. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou, ah, mas como é que você constrói cultura assim?
Uhum.
E aí o que eu falei foi justamente assim, olha, a gente tem que entender que construir cultura pode ser de um jeito diferente. E aí o que eu digo é, a construção de cultura daqui para frente, ela parte de outra premissa, ela parte de encontros de pessoas de lugares, que vêm de lugares completamente diferentes em todos os sentidos.
Claro, diferente.
E cada um interfere no outro, né? Cada um traz algo novo para o outro. E aí você constrói, sim, uma cultura que é uma cultura mais representativa, ela parte da diferença e não da igualdade, né? No sentido de que todo mundo tem que ser parecido, né? E ser igual.
Absolutamente. Tem um treinamento no Google muito legal para contratação, que você tem uma diferença entre culture fit e culture add. Então, você não tem que contratar alguém que encaixa na sua cultura, que faça parte da sua cultura. Você tem que contratar alguém que adicione alguma coisa no seu time e que te desafie. Porque é isso que, na verdade, vai fazer, vai despertar em cada um de nós, vai elevar. Você traz o seu best game quando você tem alguém que não é do seu grupo te desafiando. Quando você só está batendo bola com alguém que pensa e age como você, pode parecer mais familiar e mais confortável, mas a verdade é que você chega num nível de produtividade ou de insight muito mais limitado do que quando você traz alguém novo. Então, tem o lado da produtividade, da riqueza dos pensamentos que você ganha quando você tem um culture add, e um lado de representação humana mesmo, né? De você dar mais oportunidade para todo mundo. E isso é um dos critérios de contratação no Google.
E a gente, você falou rapidinho sobre a questão de dados, né? Eu queria aproveitar para a gente fazer o gancho e falar sobre esse tema que é a efetividade criativa.
Sim.
Então, esse tema que hoje ele pauta muitas conversas sobre o futuro da publicidade, que é esse olhar de performance e dados sobre a criatividade. Né? E esse é, pelo que eu entendo, um dos pilares centrais do teu trabalho hoje no Google.
Sim.
Eu queria começar te perguntando o que é efetividade criativa?
Eu gosto de falar de efetividade como afetividade. Afetividade é quando você consegue penetrar no coração e na mente da pessoa de uma forma mais significativa e que agrega valor para ela. Eu gosto de botar o foco sobre como causar esses sentimentos, usar os dados para entender a audiência. O que dá bode no mercado, especialmente os criativos, falar de dados é porque fica parecendo assim, efetividade é olhar para o que deu errado, apontar o dedo para o que poderia ter sido melhor. E não é isso. É olhar para o dado como um superpoder. Assim, se você olhar para o dado de uma forma mais de insight e menos de direção ou de verdade, aí você bota ele no lugar certo. Né? O dado tem que ser usado para insight e para evolução. A maneira como você interpreta o dado faz toda a diferença, que eu acho que esse é o outro problema. Tem muito, foi por isso que eu saí de diretora de criação para diretora de criação efetiva, porque eu vi os dados davam um monte, os analistas de dados davam um monte de informação, jogavam dados, mas não tinha uma história, eles não conseguiam zoom out, bota dentro de um contexto maior, o que isso significa e como é que a gente, o que isso significa para o ser humano, o que significa em termos de oportunidade criativa. Então, ficava muito superficial e se você tiver uma leitura literal do dado, você pode até distorcer realidades e ser misleading. Então, eu quis ficar perto do dado, você não pode vencê-lo junto a eles, né? Eu quis ficar perto do dado para entender a melhor forma de trabalhar com eles, a melhor forma de traduzir. Porque é fato, quanto mais a gente faz experimentos para levantar dados, mais a gente vai descobrindo pequenas luzes que que muitas delas são escaláveis. Então, o esforço é sempre de trazer os dados no contexto, é sempre respeitoso da arte e sempre usar dados como uma ferramenta para exercitar a sua curiosidade. Quanto mais, deixe os dados alimentarem a sua curiosidade para você experimentar. Então, você respeitar a humanidade que está envolvida no trabalho criativo é fundamental. Mas a verdade é que assim, a indústria está num momento que não dá mais para investir tanto dinheiro. É meio ignorante você investir um tanto de dinheiro numa campanha sem ter um mínimo de previsão se aquilo vai funcionar ou não. Se você pode ter uma cola de se aquilo tende a funcionar ou não, não tem por que não usar. Não é tão caro, tem várias ferramentas que você pode fazer, várias coisinhas que você pode fazer que são muito simples, muito rápidas, e que se você está na dúvida se vai funcionar ou não, você testa e saberá. Usar o dado para ver, rodar lá, passa lá o YouTube Analytics, qual cena está retendo atenção, por que será que as pessoas estão interessadas naquilo, o que a gente pode fazer de criação para dar mais do que as pessoas estão interessadas, e no final comparar, esse funcionou melhor para homem, esse funcionou melhor para mulher, trabalhar com hipóteses. Então tem o ABCD, que é o best practices para a indústria inteira, mas você como marca pode descobrir os seus ABCDs, o que funciona para a minha marca. Eu não sei, você não sabe, vamos testar. E aí vai descobrindo, a marca vai chegando em lugares muito melhores.
Você tem um ponto de partida, né?
Sim, é usar exatamente. É usar como ponto de partida, não como conclusão.
Mas a criatividade humana, ela continua sendo, vamos dizer assim, continua mandando na ideia, certo?
Continua, sem dúvida. A criatividade é o fator desproporcional. E essa que é a beleza, essa que é a magia. Eu não tenho medo nenhum de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial e a coisa do dado vai automatizar muita coisa, vai melhorar muita coisa no anúncio de performance. Você pode chegar com automação em níveis muito altos de performance, quase que sem envolver um criativo. Dá. Mas ter uma grande ideia, ter um grande insight, a arte da edição é uma arte. Propaganda é uma arte. Enquanto arte tem um fator humano que você não pode retirar. Se você quiser fazer uma coisa que tem um impacto gigantesco, a humanidade, a sensibilidade, né, o senso artístico, isso não dá para negar.
Eu estava vendo uma pesquisa, que era uma pesquisa que foi feita, eu acho, pela Comscore, que mostra que 75% do impacto de uma peça publicitária tem uma ligação direta com o conteúdo criativo da peça, né? E hoje a maior parte das conversas sobre performance que eu vejo dentro dos departamentos de marketing, das agências, ela está muito em cima de discussões de onde e quando a peça deve ser veiculada, ao invés de focar no que está dentro da peça.
No conteúdo.
No conteúdo da peça.
Se você não tiver a criação, o conteúdo certo, você não vai performar. Então agora está tendo, por isso que assim, o assunto criação no Google, a ficha caiu pesadamente, está ganhando cada vez mais espaço. Mas a grande conclusão é que o sucesso da campanha é criação mais mídia, é o conteúdo e mais o sucesso de como você veicula, como você usa bem um determinado formato, quantas vezes você bota, quanto você investe. Mas de novo, o pre-testing é o holy grail. Se a gente conseguir usar automação e raciocínio humano para prever o sucesso das campanhas, bicho, aí estamos feitos, assim, porque aí os clientes vão ter um investimento muito mais efetivo do budget deles. Assim, o mundo ideal é que a gente consiga, com algumas ferramentas que a gente está tentando desenvolver, prever, assim, ó, esse criativo aqui vai passar, não bota mais um dólar nesse seu criativo. Se você não quiser otimizar, não bota mais um dólar. Ou esse criativo aqui vai performar mais para essa audiência, bota tudo aqui. Ou para você chegar num resultado de brand lift X, você tem que ter uma frequência Z. É bem maluco, assim, tem todo um raciocínio matemático e de análise de dados que dá para prever um montão, assim, dá. Só que sempre com uma dose de, né, tem uma margem de erro, como todas as previsões, como todos os testes, como todos os dados. Então você tem que sempre dar esse desconto, mas dá para avançar muito mais do que o que a gente já avançou em termos de prever o sucesso. E a peça criativa é o difference maker, não é a mídia, e é fato que por todos esses anos houve uma atenção desproporcional para a mídia. E agora a curva vai virar, você vai ver, vai ter muito mais preocupação em investir, entender a peça criativa, como melhorar ela, Então, é nessa onda que eu tô surfando, assim, vamos entender como fazer a peça criativa melhor, né?
Eu acho super bom esse ponto, eu vejo claramente isso, que a parte de mídia, de segmentação, é uma conversa que está totalmente evoluída e tem muita ferramenta, tem um nível hoje de sofisticação bem alto, mas o conteúdo e a ideia ainda continuam sendo discutidos muito pela lógica do gosto ou da experiência pessoal, enquanto a conversa sobre mídia é 100% amparada em leitura de dados, não entra o gosto pessoal, não entra a experiência. Né? Agora, hoje, o que você acha que seria mais o jeito mais universal, mais fácil e acessível para uma agência ou para um anunciante fazer? Seria um teste A/B, seria um pré-teste rodando as peças e avaliando performance.
Vamos começar lá de trás do insight. Primeiro é fundamentar, olhar mais para dados para chegar em insights que sejam mais em tune com o que as pessoas estão interessadas, com o que tem a ver com a marca. Então, usar dados já para gerar um briefing, já para gerar o briefing para a criação, para você já botar eles numa trilha que estrategicamente faz sentido. E aí sim, aí você, quando a gente tem falado até de, tipo, será que tem como a gente testar insight? É meio bullshit, porque você pode ter um insight brilhante que, se criativamente for executado mal, não vai performar bem, e vice-versa, você pode ter uma peça que não tem insight nenhum, mas a execução é visualmente incrível, muito engraçada, pode performar super bem. Então, there's only much. Mas você pode achar dados que falam assim, puta, essa sua audiência aqui, na verdade, ela gosta muito de a sua audiência de games, você acha que é só homem? Tô vendo aqui que mulher que é fã de maquiagem adora game também, você já tentou. Então, você usar dados para unlock novos caminhos e que sejam mais afetivos para audiências que você talvez até não estivesse olhando. Então, começando ali. E aí sim, aí você joga isso para a criação, deixa a criação experimentar com alguns desses insights que são data, são fundamentados em dados, né? Você está fazendo uma ideia mais, tem mais poder de engajamento. E aí testa. Tem vários, aí é isso também que a gente está desenvolvendo muito, várias tecnologias, várias formas de testar. Então, a gente sempre desafia os roteiros, storyboards e até as peças que já existem, a gente questiona tudo. Tá vendo uma mulher que um anúncio onde tem um casal heterossexual, o cara está no computador, a mulher está cuidando da criança, a gente fala assim, você não quer fazer um papel mais original? Que tal se ela estiver no computador e ele estiver cozinhando? Vamos testar? Ver o que funciona melhor? Talvez você ser mais inclusivo das mulheres e menos estereotipado vai funcionar melhor para as mulheres, talvez funcione melhor para as mulheres e para os homens. Então, tem várias coisas que a gente está testando. Eu adoro falar de inclusão, porque tem tanta coisa que pode ser feita para fazer os anúncios mais inclusivos que a gente não está fazendo. Tem um exemplo de um cliente que a gente trabalhou, enfim, o personagem principal era uma mulher negra, e aí ela estava ouvindo hip hop, com um boombox no ombro e uma corrente dourada, numa rua, assim, numa esquina, um grafite. Quantos estereótipos, né? É sempre o preto, o hip-hop, o pobre. E nesse mesmo anúncio, corta e tem uma cena de um menino jovem, branco, num carro super chique, num bairro chique. Vamos fazer um teste com ela numa outra locação? Podemos botar uma família multicultural nesse carro, porque famílias multiculturais também podem ter dinheiro. E aí a gente testa e geralmente os mais inclusivos performam melhor, são mais efetivos. Por quê? Porque conectam mais. Aí tem um milhão de dados provando que, por exemplo, as pessoas são muito mais, duas vezes, as mais propensas a comprarem um produto de um anúncio que representou elas autenticamente. Tem um milhão de dados para fundamentar isso. Então, é um jeito legal de usar o dado. Veja o que está acontecendo. É uma foto da sociedade. Estou te dando aqui. Você quer ignorar, mas essa é a sua sociedade. Assim que as pessoas sentem.
Incrível. Então, e tem, assim, para o ouvinte do 22 mil pés que trabalha numa empresa, né, anunciante ou agência, tem alguns lugares, algum site legal do Google, algum lugar que eles possam acessar para pegar alguns desses insights e se aculturar mais em cima dessa de efetividade criativa?
Super. O Think with Google tem um monte de coisas. Case studies, matérias sobre os dados.
Thinkwithgoogle.com, certo?
Eu acho que tem o americano e tem o brasileiro. Eu recomendo ver os dois. Porque tem acho que tem .com.br, e aí tem os casos brasileiros. E aí só coloca lá efetividade, inclusão e efetividade, busca lá esses temas, tem vários... O ponto com, tem muitas coisas que eles estão fazendo lá também que estão puxando o lado de cá, né? Então, é legal ver os dois, só para dizer que tem conteúdos em comum e tem conteúdos separados, que vale a pena ver. Outro dia, eu estava também fazendo pesquisa sobre conteúdos de diversidade e inclusão ligados à efetividade. Algumas dicas. O próprio site do Facebook tem um link na parte de business, tem um link sobre isso, diversidade, inclusão e efetividade. O Love Has No Labels tem uma parte toda sobre como fazer a sua empresa mais inclusiva e como isso reflete. Aí, outro lugar legal de olhar é o Gina Davis Institute. Tem um monte de pesquisas sobre como anúncios mais inclusivos performam melhor. Tem um outro site que é legal de divulgar, que é o Create with Google, que tem muita inspiração, mas não é só sobre efetividade, é inspiração, mas é legal de conhecer também.
Quem quiser pode depois acessar o arroba Live the Agency, que é o Instagram da Live, a gente vai colocar esses links lá para quem quiser se aprofundar. Isso, quem quiser entrar em contato contigo, alguma coisa assim, você recomenda algum canal aí para as pessoas te acessarem?
É o suzana.appelbaum@gmail.com. Vou ficar feliz de ouvir feedback, bater bola. Só me dá um tempinho para responder, porque eu sou, acima de tudo, sou mãe de uma criança de 5 anos que me consome muito.
Muito bom, Su. Obrigado. Parabéns mais uma vez pela tua trajetória. Muito obrigado pela tua generosidade de compartilhar um pouco do teu conhecimento aí com a gente, com os ouvintes do 22 Mil Pés. E as reflexões que você trouxe são muito valiosas. Muito obrigado.
Muito obrigada a você, Lucas. Também te admiro demais. Assim, eu tenho uma admiração profunda por todo o seu trabalho, toda a sua jornada. E legal demais esse seu novo podcast, porque as pessoas precisam mesmo dessa visão do alto. Então, me inspirou muito também. Obrigada pelo convite, pelo espaço.
O duelo entre dados e criatividade está mais para uma dança do que para uma batalha. Se a gente pensar que cada ideia é um conjunto de dados, a gente pode olhar para a criatividade comercial como uma disciplina que pode ser decodificada, mas não necessariamente programada. Ou seja, a gente pode olhar para uma boa ideia e de trás para frente transformá-la em dados para tomar decisões, fazer ajustes e tudo mais. Mas eu acredito que seja improvável que a gente chegue nessa mesma ideia simplesmente inserindo esses mesmos dados em um programa. Existe um elemento que é humano, que é único, que é misterioso de certa forma, e faz com que a criatividade continue sendo a mais humana das disciplinas de inteligência. A criatividade é, para mim, a última fronteira entre a máquina e o humano, e o planeta precisa disso mais do que nunca para solucionar as crises que a gente está vivendo. Esse foi mais um episódio da terceira temporada do 22 Mil Pés. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.